O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o Esporte Final. Um programa forte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, podcast Esporte Final de edição número 94. Vamos todo dia aparecendo logo pela manhã no seu feed, no seu celular, no site da Central 3, no site do Esporte Final, nas nossas redes. A gente vai assim de segunda a sexta até o final da Olimpíada. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e a mim. Que tal os primeiros lances olímpicos na América do Sul? Gostou?
Eu adorei, Paulo Júnior. Paulo Júnior, eu tive 10 minutos de trimilique, na verdade, ontem. Porque teve uma hora que eu achei que o Brasil não ia fazer gol na China. Que a bola ia por cima, ia por baixo, pelo meio, pelos dois lados, e a bola não tava entrando. Eu falei, vai encrespar, e eu não queria ter problema contra a China antes mesmo da Olimpíada começar. De toda forma...
Depois virou Brasil.
Virou Brasil, e nessa última madrugada fiz as malas para viajar para uma Olimpíada. É, acho que é a única vez na vida que eu vou fazer isso, e olha que gostoso que é, hein?
Pode ser a única, pode ser outra.
Vai saber, né?
Nunca saberemos.
É que, na verdade, eu não piro muito em ir pra Tóquio, meu. Não entendo as letras.
É, e Copa do Mundo, eu acho que Rússia é a última chance de uma viagem pra Copa. Que da Rússia pra lá, aí estamos falando de outro departamento. Rodrigo Borges, direto do estrangeiro. Tudo bem? Bom dia ou boa tarde?
Bem, boa tarde, porque eu já mandei aquele macarrão esperto aqui no almoço. E que fase do Leandro Yamin, né? Em 2 meses arruma mala para ir para a Eurocopa e para a Olimpíada.
Pois é, o menino está em polvorosa. Polvorosa que é daquelas expressões que a gente fala sem saber exatamente o que é uma coisa em polvorosa. Temos aqui Felipe Lobo, nosso amigo, parceiro, editor da Trivela, para falar hoje de futebol feminino e da abertura do torneio do futebol masculino. Serão nossos principais assuntos no programa de hoje. Tudo bem, Lobo?
Tudo bem, prazer participar, obrigado pelo convite aí dos amigos e... Bom, já estamos no espírito olímpico que ontem eu fiquei vendo França e Colômbia, tava rolando campeonato brasileiro em vários jogos ali.
Eu preferi também a Olimpíada.
E eu fiquei vendo França e Colômbia, acho que é o espírito olímpico, né?
Aliás,
África do Sul e olha que morte horrível, hein?
Aliás, eu sou um defensor de que o campeonato brasileiro não pare em determinadas situações, porque a maioria dos jogadores acaba jogando lá fora, e eu acho que o torcedor aqui tem o direito também de ir ao jogo e tal. Agora, o torneio no Brasil, acho que abre uma exceção, né? Achei ontem meio fora d'água também. Mas o Campeonato Brasileiro.
Você sabe o que é mais louco?
Diante dos jogos aqui do nosso lado, né?
O mais louco é o seguinte, a Série B teve rodada na terça-feira e vai parar por 2 semanas. Para a Olimpíada.
Sensacional.
Nós vivemos no país da Olimpíada que a Série B para a Olimpíada, mas a Série A não para.
Maravilhoso. Vamos para o nosso giro.
Que esse espírito olímpico pega a gente, porque desde que eu saí do Brasil para morar fora, eu sempre me obrigo a ver pelo menos um jogo por rodada, porque é muito fácil você se desconectar, você não está impactado o tempo inteiro como você está no Brasil, apesar da internet. E ontem eu simplesmente esqueci. Eu esqueci que tinha rodada, que tinha futebol brasileiro. Eu acho que já fica um outro clima, né?
O bichinho mordeu todos nós.
Seguimos assim. Vamos para o nosso giro, passar por alguns assuntos que estão sendo notícia nesse segundo dia de Olimpíada, ou um dia antes da abertura, como preferiu. Eu comprei o jornal hoje, Leandro. Ele estava lá, um dia para a Olimpíada. Eu falei, eu tô ficando louco. Para mim já começou ontem. Mas enfim.
A banca estava aberta, né?
A banca estava aberta, a banca.
E aconteceu?
Aconteceu, virou manchete. Novos esportes anunciados para os Jogos de 2020 em Tóquio, capital do Japão. Beisebol / softball, um para homens, o outro para mulheres. O karatê, a escalada, o skate e o surf. Além desses, o boliche e o wushu estavam tentando também um lugarzinho ao sol a partir dos Jogos de Tóquio, no Japão, mas acabaram que esses 5 citados foram os escolhidos. Principal repercussão na imprensa brasileira é as chances óbvias de medalha, até de ouro, que o Brasil passa a ter no skate e no surf, porque são esportes em que mundiais afora e estrelas mundiais afora, inclusive, são protagonistas dessa luta, desse interesse, são brasileiros, inclusive. Então o Brasil vive a expectativa de ter dois esportes a mais para ter otimismo daqui a 4 anos. O que achou, Leandro Yamin, da lista?
Olha, na minha cabeça, quanto mais esporte a Olimpíada conseguir abraçar, melhor. Mas eu sempre tenho a sensação que o critério tem, evidentemente teria em qualquer circunstância motivos políticos, mas o critério é muito mais político do que técnico, né? Eu não me conformo, por exemplo, da gente estar discutindo aqui do Wushu, que eu não sei nem exatamente o que seja, e, cara, o futsal, por exemplo, está tão estabelecido no mundo, né, e não é cogitado. E a gente sabe que são motivos políticos e tudo mais. De toda forma, eu só posso comemorar. Esporte novo, eu só posso comemorar. Eu não sei quais são as praias em Tóquio, não sei como que vai fazer surf em Tóquio.
Nunca pegou uma onda em Tóquio, você?
Não. E não sei como é que as Olimpíadas a Olimpíada de Minas Gerais, essas coisas...
Olimpíada de Juiz de Fora, vai fazer o quê com o surf, né?
As logísticas eu não sei como é que funciona, mas se resolve, sempre se resolve. Claro. Você faz em outro lugar e tudo mais. Acho simpático.
Desculpa interromper, vai ser artificial, viu, Yamin?
Meu Deus, aí já mudou, né?
Vai se construir um local, eu não sei se dá pra chamar de piscina, mas que produza onda. E assim vai ser feito, porque tem. Porque, inclusive, tem o problema dos. Quem acompanha a Liga Mundial de Surf tem dias e dias parado porque não tem onda, porque você depende da natureza. Então vai ter que se construir um equipamento especial e aí, obviamente, deve ser mais um elefante branco em tantos lugares que vão receber as Olimpíadas.
E o que será que Mariana Lajolo pensa, Paulo?
A gente vai ouvir a Mariana Lajolo. Antes eu só ia falar, tem uma fala interessante do Mineirinho, o skatista, que disse que na comunidade do skate, entre os praticantes, tem muita gente que não se animou tanto, não. Tem gente que considera o skate um estilo de vida, uma prática muito mais de relacionamento, muito mais social. Ele até usou uma coisa interessante, falou, tem muito skatista que acha a Olimpíada careta. Ele acha que tem gente que não vai curtir muito essa coisa de mega evento, horários e grandes plataformas e vilas olímpicas e blá blá blá. Ele acha que o trato no skate é um pouco diferente. Vai ser curioso, né? Eu tô curioso para ver os skatistas, que como disse o Mineirinho, muitos não se enxergam exatamente como atletas enquanto Olimpíada. Mas vai ser legal, concordo com você. Quanto mais esporte, melhor. Vamos ouvir Mariana Lajolo.
Mineirinho medalhando em dois esportes, né? No surf e no skate.
Pois é, e pode surgir um Mineirinho, né, no futebol, no vôlei, a qualquer momento, que é um nome muito simpático, né? Mineirinho. Vamos ouvir a Mariana Lajolo falando sobre a impressão dela a respeito das novas modalidades.
A escolha do Comitê Olímpico Internacional me surpreendeu não tanto pelos esportes que foram incluídos na Olimpíada, mas pela quantidade. Já era bastante esperado que surf e skate tivessem uma vantagem, porque o Comitê Olímpico Internacional está desesperado para encontrar mais torcedores, fãs e telespectadores jovens. A Olimpíada é tida como uma velha senhora, com esportes que não são tão atraentes como pentatlo moderno e coisas desse tipo. Então, esse movimento de busca dos jovens, da atenção dos jovens, é uma coisa que já vem acontecendo. Sendo com a criação dos Jogos Olímpicos da Juventude, criação de canal de TV, ação maior nas redes sociais e agora com a inclusão de esportes que são conhecidos por serem mais palatáveis para jovens. A escalada eu acho que é um pouco uma aberração, não é um esporte que tem tanta representatividade assim para ser incluído. E o beisebol e o softball entram ali um pouco no que a gente chama de cota do dono da casa. O Japão já tinha, é um tradicional país do beisebol e já tinha sofrido com a perda do beisebol nos anos anteriores. Então agora o beisebol volta para a Olimpíada. Isso também, o que me surpreendeu foi a quantidade. Você colocar 5 esportes na Olimpíada vai implicar na saída de outros, porque uma das coisas que o COI tem defendido é que os jogos não fiquem muito grandes. Então, sempre manter uma coisa na casa de 15.500 pessoas envolvidas ali nos jogos. Então, com a inclusão de 5 esportes, você inclui muito mais gente, então provavelmente alguns esportes vão ter que ser sacrificados depois. Eu acho que o pentatlo moderno é um que está bem, é um grande candidato a cair fora da Olimpíada, da próxima Olimpíada já.
Aí é mancada também, tirar o pentatlo pra entrar o escalada, os caras estão de brincadeira.
E a nossa porta-bandeira?
Pois é, é brincadeira. Eu tô com o pentatlo, tô muito com o pentatlo. Deu a louca no COI, é a chamada de Leandro e a mim na pauta. A reunião dos cabeças do COI, realizada ontem, quarta-feira, mostrou que os membros da entidade estão bem incomodados, bem irritados com algumas coisas feitas pelo comitê organizador. Fizeram duras críticas, falaram de problemas com transporte, da poluição na Baía da Guanabara e na Lagoa, falaram até da decoração das arenas, questionando atrasos, né, perguntando, pô, que dia que vai estar pronto, né, falta muita coisa. As filas foram muito criticadas também, esses membros do COI reclamando que atletas, dirigentes, técnicos estão tendo dificuldade de entrar nos lugares, de se locomover pelos espaços olímpicos. E não, na carona dessa história, tem o Eduardo Paes carregando a tocha olímpica. O Globo chegou a dar que o Eduardo Paes tenha sido o primeiro político no cargo executivo a carregar a tocha desde 1896 em Atenas. Já a Folha de São Paulo de hoje diz que isso aconteceu mais recentemente. Eu vou achar aqui enquanto vocês comentam, mas o fato é que o clima deu uma esquentada. O Eduardo Paes está tentando levar para um caminho mais festivo, mais de alegria, enquanto o COI tem reclamado, principalmente pensando na repercussão da torcida, né? Quando questiona a fila, questiona porque não quer ver o evento sendo marcado como um evento que as pessoas não conseguem chegar nas coisas, né?
A Mariana Lajola, ela escreve hoje na Folha de São Paulo que não dá mais para o comitê fugir das explicações, porque na prática é isso que tem sido feito. É fugir, é contemporizar, é falar que está com problema no prédio dos australianos, vamos mandar um canguru. Ela até conta que o diretor-geral do comitê organizador, o Sidney Levy, quando ele começou a ser questionado pelos jornalistas sobre o resultado dessa reunião do Comitê Olímpico Internacional, que foi bastante crítica à organização, ele se dirigiu para o chefe de comunicação da Rio 2016, dizendo, me salva aqui. São pessoas que estão completamente perdidas, que não fizeram claramente um bom trabalho, e basicamente não há explicação. Todo tipo de explicação que se encontra é sair pela tangente, é dizer, não, tivemos que tirar daqui, tivemos que cancelar algumas coisas para investir em outras. Então isso mostra a bagunça que foi, o erro, o tamanho do erro que foi a organização e todo o processo que está culminando agora nesses problemas, e dos quais a gente também está um pouco habituado, né? Fila para entrar em estádio, quem nunca pegou aqui no Brasil? Isso é habitual, infelizmente é habitual. Quantas vezes a gente não comprou ingresso e só entrou no estádio aos 30 do primeiro tempo? Quantas pessoas já não deixaram de entrar em estádio? Na Copa do Mundo, que eu me lembre, não aconteceu, mas aparentemente para se fazer isso numa cidade só, houve despreparo. Então, eu concordo com o que a Mariana escreveu, está na hora de ter explicação e não de ter piada, ter graça, ter fugir pela tangente. Mas tem um problema bastante, bastante sério, e ainda que o Eduardo Paes não tenha sido o primeiro político em cargo executivo a carregar a tocha, é uma vergonha que ele tenha segurado essa tocha, participado do revezamento, quando toda essa sorte de problemas estão acontecendo, né?
O prefeito de Sydney em 2000, Frank Sartor, diz aqui a matéria da Folha de São Paulo, ele participou do revezamento 16 anos atrás. Ele não aceitou a reserva. Rodrigo Pessoa disse que não consegue contribuir na reserva da equipe brasileira que está se preparando aí, que daqui a pouco começa a sua disputa no hipismo. Não pega muito bem, né, Leandro Yamin? Carregou, foi porta-bandeira.
É o último porta-bandeira, né?
É um cara que é o símbolo, né? Quando alguém fala em hipismo no Brasil, a primeira pessoa que as pessoas vão lembrar é o Rodrigo Pessoa, né? É. E não quis, não curtiu a ideia de ser reserva e de repente tentar, não sei exatamente também, vou ser sincero, como funciona a relação de um reserva com um titular no hipismo, né? Podemos cair aqui em alguns clichês de falar que ele podia passar experiência, ele podia fazer parte ali da equipe, ajudar na preparação, sei lá. Mas pelo nome que ele representa, né? Não deixa de ser uma certa desistência, entre aspas.
E saber se posicionar, saber qual é a posição de um cara que é medalhista de ouro olímpico, que tem 4 Olimpíadas, como é o caso do Pessoa, romper com alguma dignidade, não é dignidade, mas romper com um discurso alinhado com a Confederação Brasileira de Hipismo. Porque, pô, teve algum ruído teve. Ok, aí ele sai das Olimpíadas.
O ruído, no caso, a égua está com cólica, ele disse que ela estaria legal a tempo e a Confederação preferiu pôr ele na reserva.
Exato, e a Confederação Brasileira de Hipismo reputa ao fato da sua égua estar com cólica a passagem do Rodrigo Pessoa para reserva. Só que a nota oficial do Rodrigo Pessoa não coloca com todas as palavras isso, mas duvida disso. Né? Porque não, ela estaria pronta e não foi isso. Na verdade, foi o meu treinador, inclusive americano, qual é o nome dele? Jorge. Você se encontra aí, Paulo? Cadê na.
George Morris.
Isso, o sobrenome dele não estava vindo. George Morris, ele não gosta, parece que ele não gosta, não confia na égua do Rodrigo Pessoa e colocou por isso, não é por causa de cólica, é por causa de falta de confiança. Mas sabe. Vai chegar pra gente, principalmente pro brasileiro que pouco entende de pismo, mas sabe quem é a figura, uma outra coisa, né? Qual é a versão? O que vai ficar pra história, né? O que vai ficar quando a professora Kátia Rubio, daqui 20 anos, tiver que escrever sobre esse acontecimento? Acho que tinha que alinhar até em nome da história do Rodrigo Pessoa. E não alinharam, parece. Colocaram na frente de todo o público uma história feia, na verdade, né? A gente vai ficar sem saber exatamente o que aconteceu, mas tenho certeza que aconteceu algo não muito legal. Uma briga e um desentendimento que tornou incapaz de que as duas partes alinhassem pelo menos um discurso.
E há 2 dias da abertura dos jogos, né?
É.
Outro personagem bastante conhecido, Fabiana Moura, de 35 anos, é uma das esperanças brasileiras aí de medalha, principalmente. Em relação ao atletismo, que não tem assim muitos nomes num ponto de top do mundo, ela falou ontem sobre uma hérnia de disco que estava escondida do público, agora acabou revelada. Ela então não está 100% para a competição que acontece a partir do fim de semana, para as competições de atletismo que vão começar daqui a alguns dias. Ela sentiu dores fortes no pescoço no último dia 15, numa competição em Mônaco, e a ressonância magnética acusou a hérnia de disco. A competição, eu falei no final de semana, mas o atletismo começa depois, né? A competição da Fabiana é só no dia 16, o que deu confiança para o seu médico de que ela vai estar já com uma recuperação avançada, completa, a tempo de competir. E ela vem de 2 frustrações, né? Em 2008 e 2012. Agora, tudo que ela não queria, claro, era chegar com esse probleminha para o Rio, né?
A Fabiana acabou, inclusive, de bater o recorde sul-americano. A Fabiana tem 35 anos, ela se aposenta nessa temporada. E acabou de bater o recorde sul-americano, que era dela. Ela superou a marca de 2010, então 6 anos depois ela conseguiu a melhor marca da vida dela, o que é notável, né, para uma atleta que está nos seus últimos momentos de carreira. E espero que ela consiga mesmo fazer um bom papel, porque a prova dela é extremamente difícil. É das provas mais competitivas do atletismo esse ano. São pelo menos 5 ou 6 atletas ali disputando o ouro, não é nem medalha, 5 ou 6 atletas com chance de ir para o ouro, e não estar 100% num cenário assim é bastante complicado, né?
Para a gente fechar esse primeiro bloco, os 30 mais olímpicos, a série do Esporte Final, que fez uma lista, um atleta por dia, a partir de votos de 30 especialistas em Olimpíadas, e chegou hoje ao grande vencedor, ao cara que é o primeiro dessa lista, que encabeça a lista, Michael Phelps. Por que, Rodrigo Borges? Unanimidade, é mais ou menos? Fala um pouco dessas primeiras posições aí da lista do Esporte Final.
A gente resolveu fazer de um jeito diferente a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos, como a gente tinha feito já na Copa do Mundo. Então pedimos para 30 especialistas votarem nos seus 10 atletas, naquele que essas pessoas consideram seus 10 melhores atletas olímpicos de todos os tempos. O Phelps, hoje no texto, está escrito isso no texto sobre o Phelps, que foram, dos 30 votos, 17 votaram nele em primeiro lugar e 24 votaram nele ou em primeiro ou em segundo. E todos os eleitores colocaram o Phelps na sua lista. Então, ele é espetacular, né? O Phelps é o maior medalhista de todos os tempos, ele tem 22 medalhas, ele tem 18 medalhas de ouro e o segundo atleta com mais medalhas de ouro tem 9. Então, é um cara inatacável, praticamente. Como atleta, ele é inatacável, né? E ele pode sair do Rio com mais 6 medalhas, porque ele vai nadar 3 provas individuais e pode nadar 3 revezamentos. Então ele pode chegar, se tudo der certo no Rio, não é o provável, porque ele já está com 31 anos, mas se tudo der certo no Rio, ele consegue 28 medalhas e dessas 28, 24 de ouro. É um negócio espetacular. E eu recomendo, no texto no Spot Final, tem o link, inclusive, para um mini documentário que a ESPN exibiu sobre o Michael Phelps, explicando especificamente como foi esse ciclo olímpico dele. Depois de Londres, ele se aposentou e ele entrou em depressão. Ele teve depressão, ele foi preso, ele preso por dirigir alcoolizado. Ele foi para uma clínica de reabilitação para pessoas com problemas emocionais. E tudo por causa de uma relação conturbada que ele teve com o pai, que se separou da mãe dele quando ele tinha 9 anos. É imperdível, são 15 minutos, é um documentáriozinho de 15 minutos que eu recomendo muito. E sobre os outros atletas, também recomendo que entre no Spot Final, tá na home, tá fácil de achar. E aí pode ver 30 pequenos textos sobre esses caras e essas mulheres que fizeram a história das Olimpíadas.
Tá lá.
Márcia Fu tá na lista?
Márcia Fu não está na lista. Quem está na lista é a Regla Torres, que eu acho que a Márcia Fu não gosta muito.
E eu acho que é um absurdo essa ausência da Márcia Fu também.
Mas eu brinquei com a Márcia Fu para saber quais são os brasileiros, se é que eles estão na lista, Rodrigão.
Tem 2 brasileiros, o Ademar Ferreira da Silva, do salto triplo, ele ficou acho que em 17º, e o Torben Grael, da vela, que foi acho que 23º, são os 2 brasileiros da lista.
Tá bem representado.
É isso, vamos de futebol. Primeiro, só repassando os resultados do futebol feminino: Suécia 1, África do Sul 0, Brasil 3, China 0, pelo grupo E. Canadá 2, Austrália 0, Zimbábue 1, Alemanha 6, pelo grupo F. Estados Unidos 2, Nova Zelândia 0, França 4, Colômbia 0, pelo grupo G. Antes de passar para o Lobo, só um relato sobre Itaquera. Ontem eu brinquei que tinha que sacar dinheiro para tomar cerveja, né? Que a cerveja é cara na Olimpíada. E você sabia, Leandro e Amin, que 15 minutos antes do jogo, não estava vendendo cerveja. A informação era que a polícia militar não liberou. E aí eu voltei para a arquibancada. Voltei meio pensando com as minhas coisas, isso vai dar cagada, né? Porque como assim não liberou, né? Direitos do consumidor, patrocinadora do evento, será que a polícia militar pode bater de frente com a Olimpíada? Eis que lá pelos 20 do primeiro tempo as pessoas começam a chegar na arquibancada com copos de cerveja. E aí veio a notícia que aos 5 do primeiro tempo foi liberada a cerveja. Acho que eles se deram conta que não era bom comprar uma briga. Você imagina o que pode dar de problema você comprar um ingresso para um evento que diz que vai ter cerveja e não ter cerveja, né? As pessoas teriam razão em reclamar. Nossa,
imagina a briga
pode
jurídica.
Pode não ter o jogo, mas não ter a cerveja complica.
Não, e você imagina a briga, né?
Briga jurídica.
Que o governo do estado de São Paulo ia ter que comprar com o COI, que quando faz um evento desse entra numa... entrando uma série de exceções, né? Praticamente a Constituição, as leis ficam lá sentadinhas 15 dias e é o evento que determina o que tem que ser feito.
E né? O advogado de defesa da Polícia Militar poderia dizer que, pô, nem tinha começado os Jogos Olímpicos, então você não pode...
É, antes da abertura, né? Que beleza, né? Felipe Lobo, sua impressão geral aí do torneio feminino... O Leandro comentou, Brasil talvez demorou um pouquinho para fazer o gol, muita gente... acho que a China mostrou fragilidade depois ao longo do jogo, mas tem aquela coisa também de estreia, de primeiro contato com a torcida. E Estados Unidos venceu, França venceu, Alemanha em ritmo de treino goleou. Que tal sua impressão geral aí dos primeiros jogos?
O Brasil sentiu um pouco de nervosismo assim, no começo do jogo, né? O Brasil parecia mais... nervoso em ter que mostrar, né, a que veio, até porque essa foi a Olimpíada que a seleção brasileira feminina mais se preparou, né? Até assim, se a gente pegar a masculina e a feminina, né, as duas se prepararam de uma forma muito diferente do que acontecia antes. A feminina tá aí basicamente há um ano e meio fazendo a preparação com bastante concentração para isso, né, tendo até a seleção permanente, muitas jogadoras algumas sem clube, né, e treinando só na seleção. Então, acho que tinha tudo isso envolvido, né? Elas sabiam que a responsabilidade era grande, ainda que não sejam as favoritas, as maiores favoritas ao ouro, mas claro que a briga por medalha tem que existir, né? Então, teve tudo isso. E aí, acho que a saída patética da goleira, foi horrível aquela goleira saindo do gol, né, da China...
Tem 1,88. Nunca mais na minha vida vou esquecer
que
isso.
Até a edição
falou 10.
A Juliana vezes. Cabral falou na ESPN até, né, que é a goleira mais alta da Copa e sai muito mal do gol, né? Ela me lembrou até alguns jogos do Campeonato Brasileiro, que os goleiros saem bem mal do gol.
O Brasil tinha perdido um caminhão de gol antes daquilo, antes do gol, e fez o gol no lance que parecia que não ia entrar, né?
A Cristiane, que é a nossa principal atacante, né? A maior artilheira da história das Olimpíadas. As três primeiras finalizações foram dela, né? Ela é uma jogadora que chuta muito bem, né? Mas ela tava um pouco fominha, né? Ela pegava a bola e já tava louca pra chutar, né, no gol.
Ela é, né? Ela é um touro. Brabo.
Até acabou compensada no final, porque ela perdeu uns gols no primeiro tempo nesses chutes que ela errou, mas aí depois no final do jogo, outra saída pra... muito ruim da goleira da China, e ela fez o gol de cabeça, aproveitando. Ela é muito boa, centroavante, né? Ela trabalha muito bem ali na frente. Até pro sacrifício um pouco da Marta, né? A Marta me pareceu muito, muito restrita ali uma faixa de campo também, né? Mas ela foi muito bem também. Acho que não foi um jogo brilhante do Brasil, tá, pode render muito mais, mas foi bem. Agora a Suécia e... A gente falava aqui antes do programa, a estreia de Suécia e África do Sul, que abriu as Olimpíadas...
Que é a primeira lata da Olimpíada.
Assim,
né?
O primeiro evento da Olimpíada foi um jogo horroroso.
Não é difícil. Me surpreendeu é um placar muito magro, né?
Pensando na Suécia, né?
Diante de seleções, acho que a África do Sul deve ser um pouco melhor que o Zimbábue, provavelmente é, mas seleções africanas, esperava que a Suécia ia ter mais facilidade também.
O Rodrigo Borges é bem atento, já deve ter percebido que eu coloquei China Girl, do David Bowie, pra gente ouvir.
Eu vi esse trocadilho na música de fundo.
Sobre...
Eu só queria... O Lobo falou muito bem sobre a faixa de campo da Marta, e é uma repetição isso, do que a gente viu na Copa do Mundo, e deve ter acontecido, portanto, nos amistosos que eu não assisti recentes da seleção brasileira. A Marta joga longe do gol, aberta, e participa muito menos do que a Marta que está no nosso imaginário participa do jogo. Não é aquela pessoa que cruza a área carregando a bola.
Parecia o Maradona nos bons tempos.
Exato.
Ela até fez a jogada... Fez a jogada? Não, né? Ela recebeu a bola num lançamento longo, né? E fez o passe para Andressa Alves. Mas ela falou depois do jogo até que o Vadão tem sacrificado um pouco ela, né? Ela falou que eu sou mais meio campista do que atacante hoje, né? No esquema, então ela chega menos à área.
Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, eu vi essa entrevista dela e me pareceu... É que a Marta, ela é aquela jogadora, famosa jogadora de grupo, ela não arruma encrenca, não vai polemizar na imprensa, mas ela parece extremamente contrariada, a meu ver.
Eu também achei. Ela até teve bastante cuidado nas palavras, né, Rodrigo? Ela, Ela se pareceu escolher muito bem para não criar uma... Como se ela estivesse dando uma cutucada no Vadão, né? Então, eu acho que ela tomou esse cuidado, mas pareceu dizer, olha, não me cobrem por isso, por estar perto do gol, porque não é a minha função. Eu vou chegar menos, né, à frente.
E, e se a gente fizer um duelo de leituras, eu fico com a Marta. Eu prefiro a Marta jogando mais perto do gol, participando mais do jogo, mais livre, ali caindo pelos dois lados, recebendo a bola no meio, indo pro drible cara a cara, de cara pro vento, né, de cara pra marcação. Isso aparece pouco, parece que o espaço do campo ali na frente da área, pelo centro do campo, é da Andressa Alves. E ao mesmo tempo dava vontade de ver a Debinha em campo, porque se não é pra Marta tá ali, então povoa de gente lépida e fagueira naquele lugar, porque a Cristiane, por exemplo, é outra que tá com a mobilidade dela, não é mais aquela que viu outro dia, que a gente viu em outros anos, né? Então o time acaba ficando um pouco amarrado. É. Um time meio,
e a gente
meio
fez essa semana, né, o meu time de botão do futebol feminino, em algumas escalações do Brasil, a Marta chegou a jogar muitas vezes, né? De segundo e atacante. Chegou a ter escalação do Brasil em Copa e Olimpíada, Marta e Cristiane, por exemplo. Quando o meio-campo era mais marcador. E ela era a segunda ali, né?
É, até a Juliana Cabral falou na transmissão da ESPN, e aliás, só para fazer um parênteses em relação a transmissões, eu vou parabenizar a ESPN e vou criticar Sport TV. Eu não vi na Globo, mas o Sport TV, uma transmissão muito ruim. Muito ruim pelo seguinte sentido: as informações do jogo, por exemplo, da goleira Bárbara, que foi o que me fez mudar de canal imediatamente, foi falar, ela gosta muito de se maquiar. Ninguém fala se o Cristiano Ronaldo gosta de passar gel, porque não interessa, não, é problema dele. Então, eu achei, sim, ficar falando porque é fulana de tal, gosta de o cabelo não sei o quê, me dá uma sensação muito ruim, sabe? Então, eu quero parabenizar a ESPN, não só por não ter esse tipo de coisa, que na verdade é obrigação, mas por ter trazido a Juliana Cabral, que fez comentários muito melhores do que...
ela foi pro plasma, logo.
Plasma
e me explicou como é que joga a China.
Eu achei importante. Ela é ótima comentarista.
E um abraço pro povo de Minas Gerais, né? Pra gente partir pro futebol masculino agora. O povo de Minas Gerais fez a troça dos sonhos. Eu que ontem que falei, nossa, que meu desejo era que a Roupa Solo tomasse um frangaço. Não precisa mais tomar um frango. Só o Zica que ela tomou da torcida.
Só ia fazer um relato dos jogos de Itaquera.
Ah, sim.
Achei muito boa a seleção do Canadá. Também não acompanho, né, o futebol feminino.
Medalha de bronze em Londres, né?
Acompanho a média aí, né? Campeonato Mundial, Olimpíada. Mas muito boa a seleção. Fez 1-0, o gol mais rápido da história olímpica, né? Com 20 segundos. E aí perdeu uma jogadora expulsa num contra-ataque da Austrália. Um lançamento para centroavante australiana. A zagueira acabou derrubando ela na entrada da área. Marcou direitinho com 9, muito mais força física que a Austrália. As divididas eram todas pro Canadá. Um time com muito, muito discernimento ali mesmo, sabendo muito o que estava fazendo no campo. E aí deu a espetada no contra-ataque, fez o 2-0. Acho que vai dar bom jogo, Alemanha e Canadá. A Alemanha parece mais talentosa, né? É um time mais leve, é um time muito... Para alguém um pouco mais maldoso, podia falar que fez firula contra o Zimbábue. Eu não acho que quando você pega uma seleção tão abaixo da sua, necessariamente aquilo é firula. É claro que num jogo contra o Zimbábue, que os gols começam a ir naturalmente, é natural você dar um toquinho a mais, você às vezes não chuta uma bola da entrada da área porque você tenta enfiada para a lateral que está passando sozinha. É normal ter lances que você fala, pô, podia ter feito mais simples. Mas ganhou de 6 num ritmo mais do que de treino, num ritmo mole, leve. Mas a impressão que eu tenho é que Alemanha e Canadá dá jogo e que o Canadá, num dia legal, bate de frente com as supostas favoritas aí, Alemanha e Estados Unidos.
Na Copa deu pra ver, o Canadá tinha um bom time e agora nos amistosos recentes, né, com o Brasil, jogou 2 vezes com o Brasil lá no Canadá, perdeu a primeira, né, com o Brasil dominando totalmente o jogo. Mas na volta, né, acho que foi num sábado e uma terça, ou sábado e uma quarta, no segundo jogo, o Canadá se mostrou até um time muito melhor do que tinha mostrado antes e dominou o Brasil. Então, é um time para se ficar de olho mesmo, para brigar por medalha. E aí, só que eu ia falar da Juliana Cabral, antes do parênteses, era que a Juliana Cabral falou uma coisa que eu acho interessante, que é o Vadão tem a opção de jogar com 4-3-3, para aproveitar justamente a Marta um pouquinho mais perto do gol e aí compor mais o meio campo, para não deixar ela tão presa, né, num lugar pequeno. Então eu acho que era uma consideração válida para a próxima partida.
E a primeira fase dá mais do que tempo para testar outras formações, né? Vai ter um Brasil e Suécia agora, que se o Brasil vence, se classifica e pode testar outras coisas contra a África do Sul na rodada final.
A África do Sul é jogo...
Só para dar a cornetada final, eu queria dizer que eu seguirei não entendendo Vadão como técnico da seleção brasileira.
É estranho, mano. E a África do Sul, fiel da balança, te ganha da Suécia, chega no último jogo da primeira fase com 6 pontos e nem põe pendurado.
Pois é.
Que tá com incômodo na coxa, não, nem põe pra jogar, porque a África do Sul
pra,
tem que ter ponto garantido.
Pra fazer já a ponte pro futebol masculino, a Olimpíada pro futebol é um torneio massacrante, né? Porque a gente fala, começa antes justamente por isso, né? Acho que até é importante lembrar, assim, a gente fala da abertura na sexta, mas os jogos começam antes, porque são 17 dias de Olimpíada e o futebol é um torneio, é quase uma Copa do Mundo, é uma Copa do Mundo menor, mas ainda é um torneio grande, né? Para você jogar em 15 dias, em 17 dias, é muita coisa. Então, é um jogo a cada 2-3 dias.
Futebol masculino, começando hoje, quinta-feira, no Mané Garrincha, Iraque, Dinamarca, Brasil e África do Sul. Na Amazônia, Suécia, Colômbia, Nigéria e Japão. Na Fonte Nova, México e Alemanha, Fiji e Coreia do Sul. E no Engenhão, Honduras e Argélia, Portugal e Argentina. Impressões aí sobre o Brasil, Felipe Lobo? Vai de Felipe Anderson e vai com os três mais talentosos na frente. Não que o Luan também não seja talentoso, mas em algum momento a gente falava, né, até nos podcasts da Trivela, sobre uma possibilidade de jogar os quatro, né? Não é o que vai acontecer. A princípio joga Renato Augusto, Felipe Anderson e os três, Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa e Neymar. Goleiro Everton confirmado no gol. E a seleção, enfim, se a gente está falando da seleção feminina, que a gente sempre lembra que a preparação e investimento nunca é ideal, essa seleção joga com o peso do mundo nas costas e qualquer coisa diferente de ouro daqui a 2 semanas vira fiasco, né?
Ah, vira. Ao contrário, mas diferente da seleção feminina, a masculina é a grande favorita, destacadamente favorita, porque as outras seleções não conseguiram trazer grandes jogadores, né? Pelo menos os grandes jogadores europeus não vieram. A Alemanha veio com um time relativamente forte, é um time que vai brigar por medalha, mas não trouxe, por exemplo, nenhum... O Sané, por exemplo, o jogador que acabou de ser contratado pelo Manchester City, tem idade olímpica, poderia estar aqui, foi para a Eurocopa e foi reserva, né? Na Eurocopa não veio. Portugal não conseguiu a liberação nem do sub-23, né? Nem dos jogadores sub-23 dos grandes times, pelo menos, não conseguiu trazer. Então a responsabilidade do Brasil é grande, mas eu acho que o Felipe Anderson, eu tenho dúvida se ele joga, viu? Eu não sei qual que vai ser a ideia do Micali, porque talvez ele coloque Rafinha, Felipe Maia e o
Thiago Maia.
O Rafinha e o Renato Augusto. Eu tenho dúvida, até para ver um pouco como funciona o time. Porque imagino que essa era a formação que ele pensava, mas o Renato Augusto chegou muito tarde, né? E aí acabou bagunçando um pouco isso. Até porque o Felipe Anderson é mais atacante, né? Mais um meio atacante do que o Renato Augusto, o Rafinha. O Rafinha é um jogador muito mais de meio campo. Vamos ver o que ele faz, porque o trio da frente, acho que tá claro, né, Gabriel Jesus, Gabigol e Neymar, e é um trio de ataque que provavelmente a gente vai ver na seleção principal, né.
Só para passar aqui o relato da África do Sul, se classificou como terceira e última vaga africana, nunca conseguiu passar de fase em uma competição olímpica. Em 2000, na terceira rodada, o Brasil perdeu para os sul-africanos por 3-1, derrota que colocou o Brasil no caminho de Camarões, né? O Brasil seria eliminado por Camarões na fase seguinte. Camarões tratou de eliminar a seleção de Ronaldinho e Alex, que alinhou com Elton, Baiano, Bilica, Álvaro e Fábio Aurélio, Marcos Paulo, Fabiano, Ogenro, Edu e Alex, Giovani e Ronaldinho. O técnico era Pofechô. Leandro Amin.
Professor A. AC, né? Antes da CPI.
Antes da CPI. Leandro Amin, Juca Kfouri, inclusive, na sua coluna hoje na Folha, fala do Micali. Deixa no ar a pergunta, né? Faz essa reflexão. Você acha que os jornalistas, a torcida brasileira, tá empolgada demais? A base de comparação também ajuda, porque o Dunga é um cara truculento, que em tese prefere um time mais de contra-ataque. E aí chega o Micali, um cara que fala, segundo os repórteres que estão cobrindo a seleção, fala a mesma coisa com a câmera ligada ou desligada, bate papo com jogadores, tem um jeitão bem de gostar de futebol, de um jeito que ele reforça todo momento de reaproximar o Brasil de um futebol mais técnico, mais ofensivo. E o time dele, até pela geração que ele tem em mãos, ainda que a geração nunca, para mim, tenha sido problema em seleção olímpica brasileira, mas ele monta um time ofensivo. Quando você vai ver a seleção de 96, tem volantões, a de 2000, acabamos de passar aqui a escalação, tem Marcos Paulo, cabeça de área, clássico, camisa 5. Futebol mudou, não estou querendo comparar um time com outro, mas o Micali monta um time ofensivo e monta um time que, no amistoso, apesar de ter vencido por apenas 2-0, convenceu, né? A galera curtiu. Quem foi até o Serra Dourada curtiu o que a seleção tem a mostrar.
Eu, se o amigo que está ouvindo o Esporte Final se identificar, beleza. Mas eu vou falar o que eu senti, por exemplo, ontem na coletiva do Micali, que eu assisti aqui dentro do estúdio mesmo. Uma simpatia, sabe, que também passa por uma espécie de curiosidade. Uma hora que a resposta deixou de ser importante, uma pergunta meio banal, uma resposta simples, você fica olhando pro cara e, sei lá, eu fiquei pensando uma hora sobre quem ele é, sabe? Pô, o cara apareceu ali, o cara, que legal, sabe? Como deve ser a família, qual é a vida pregressa desse cara? Porque, pô, o cara tá aí, né? O técnico da seleção, na Olimpíada, no Brasil, sabe? Então, eu acho que a boa vontade parte daí, sabe? Porque se é o Muricy, eu já sei quem é o Muricy, eu já, sabe, a história do Muricy já me é conhecida, então eu já tô, eu já tô alimentado, sabe, de informação sobre ele. E o Micali me desperta um pouquinho de curiosidade, aliado a uma simpatia, porque, porra, é um personagem mais próximo da gente, né? Eu tenho certeza que o Micali não tem 1 milhão no banco, sabe? Então,
será?
Então a gente se identifica nessa, entendeu? E a parte disso, acho realmente que é um técnico, pelo menos é o que o testemunho de quem vê treino e tudo mais, é um técnico que esse discurso que ele tem com a câmera ligada e desligada, ele tem para os jogadores também, em campo e fora do campo, né? Um cara que parece que tem muita facilidade de se comunicar bem e de ter a confiança de quem é dirigido por ele. Mas eu também estou atento ao que está acontecendo ao redor dele com os jogadores, coisas que ele não tem controle, né? Quer dizer, os dois Gabriéis do ataque, né, estão negociando aí, e anuncia, e vai, e não
vai. Entrevista para site do Manchester City.
Pois é, então pelo menos os dois, né? Vai saber se amanhã começa o Rodrigo Caio a falar também que vai jogar em...
O que...
Thiago Maia está especulado.
E a gente fez a pesquisa olímpica, né? A gente já falou pro trabalho do Museu do Futebol e viu que isso é uma rotina em Olimpíada, né? Não é de hoje, né? Zé Elias confidenciou que Rivaldo na Olimpíada de 96 estava atordoado com a ida ou não pro La Coruña, né? É um período tanto da carreira quanto do ano que os caras estão meio em negociação, né? Deve ter uma meia dúzia lá no WhatsApp com o empresário.
Pois é, isso acaba sendo um risco que um treinador como o Micali talvez nunca tenha enfrentado antes, e se fosse o Dunga, se fosse o Muricy, talvez, entendeu? Teria já enfrentado, seria algo mais administrável. No entanto, acho que isso não vai interferir no trabalho que você bem colocou. A seleção brasileira tem essa seleção, ela nasce com um caráter ofensivo, com um desejo de futebol, que já é uma intenção que está na frente do resultado que o Dunga poderia ter no máximo daquele time que ele tinha planejado.
E o Lobo falou, né? A gente estava falando sobre Felipe Anderson, manter ele ou não no time, e tem Rafinha, né? Que é um jogador que eu acho muito bom e que acho que nas próximas rodadas ganha posição e acaba jogando.
E o Rodrigo Borges deixou bem claro no roteiro que a gente não pode chamar o Rafinha de filho do Mazinho.
É o aposto mais longo da história, né? Rafinha, o filho do Mazinho. Tudo bem pra você essa seleção brasileira, Rodrigo Borges? Que impressão que ela te passa? Dá um certo otimismo depois do que a gente viu nos últimos anos?
Eu vou repetir uma frase que a gente já ou já disse ou já ouviu tantas vezes, que é ou é agora ou é nunca mais, né?
Faz uns 24 anos que a gente está nessa.
Mas eu acho que, de novo, essa é a melhor oportunidade de conseguir não. a medalha de ouro. Eu ia falar o título que falta ao futebol brasileiro e me lembrei da sua ótima reportagem no Ponteiro Esquerdo, que eu recomendo, que é praticamente um dossiê de onde veio essa obsessão pela medalha de ouro olímpica. É muito, muito bom texto, dá para entender perfeitamente como se chegou nesse ponto dessa obsessão. Eu vou falar um pouco o que eu tenho visto por aqui e rapidamente a imprensa, especificamente a imprensa britânica, identificou essa obsessão. Um repórter da BBC outro dia dizia que é impressionante como você não consegue, ele pelo menos, a percepção dele, ter uma conversa com as pessoas, com brasileiros, sobre Olimpíada, e isso não acabe no futebol e na medalha de ouro olímpica que o futebol brasileiro não tem. E aí ele compara isso como se fosse, ele dizia que era a nova busca da Jules Rimet. E acho até um pouco de exagero, mas é verdade, né? Como a gente, no dia a dia, a gente conversa sobre Olimpíada, e é muito difícil você ter um papo sobre Olimpíada que não passe por... E o futebol, hein? Sempre acaba no futebol. Então, eu espero que ganhe essa medalha. Eu acho que é uma geração que merece essa medalha. São jogadores muito bons. Eu gosto do Mikali, como vocês estavam falando, também depois do Dunga, é até confortável, né? Porque
até eu e você seríamos mais aceitos, né, Rodrigo Borges?
Exatamente, o que, que seria pior aceito do que o Dunga? Mas acho que seria muito legal para coroar essa história e para em 2020, em Tóquio, a gente não falar, o ouro será que dessa vez, né?
A loucura é tão grande que tem matérias, por exemplo, da seleção olímpica portuguesa, que começam com sem Cristiano Ronaldo, ou a da Suécia, que começam sem Ibra. Mas assim, é sem um cara que nunca teve, né? É igual eu falar, hoje o programa é...
Não tem os agravos.
É isso. Não tem cabimento nenhum você começar uma matéria sobre a seleção olímpica da Suécia e falar que ela tá sem Ibra, né? Sendo que ele não tentou ser convocado, não tentaram convocar ele não tem idade, ele não sabe. Como assim? Sem Larsson também, né? Portugal sem Eusébio.
É uma informação até relevante. Agora, o problema é abrir o texto, né, com isso.
Mas é igual a gente falar que...
Portugal veio sem Cristiano Ronaldo.
Não, e o Brasil também tá vindo sem Bebeto, né? Assim, não convocaram o Bebeto. Por algum motivo não convocaram. Mas
você sabe, Paulo Júnior, que eu dei aquela famosa gugada aqui, porque eu tava procurando uma informação sobre a seleção argentina, e a primeira resposta que vem é: sem Caleri, Argentina divulga a lista de 18 nomes.
Pois é, é uma loucura a nossa vida, né? O cara escolhe 23 caras, são
no caso da Olimpíada 18, né?
18, né? São 18 caras pra você pegar a história, e as matérias sempre começam com 100, né? É uma loucura. Agora,
sendo que o Caleri foi, né, no final.
Pois é.
Pelas restrições.
Ia perguntar exatamente isso, Rodrigo Borges. O Brasil joga às 4, às 6 tem Portugal e Argentina. Pelo nível das camisas. Tem o México e a Alemanha também, que são camisas que sempre chamam a atenção.
O México, atual campeão, né?
Pois é.
É verdade.
Vale assistir? Seu pitaco, o que é melhor, México e Alemanha ou Portugal e Argentina? E o que dá pra falar da seleção argentina? Que também ganhou 2 títulos recentemente e sempre tem bons jogadores na base, sempre pinta um desconhecido, talentoso em Jogos Olímpicos.
Meu comentário sobre a Argentina é assim: sem Messi, a Argentina tenta terceiro ouro. Eu acho que desses dois jogos, o que mais me interessa, na verdade, é Portugal e Argentina. O Lobo já disse que as seleções, de uma forma geral, estão bem esvaziadas, né? Mesmo os jogadores sub-23 importantes de algumas das seleções não vão disputar a Olimpíada. E desses dois jogos, os dois são os melhores jogos do dia, isso é inegável. Mas eu prefiro Portugal e Argentina, inclusive pela curiosidade de saber como vai se comportar essa seleção argentina. Eu tenho a sensação que talvez seja a principal adversária do Brasil. Não por nome, mas porque está jogando ali perto, está jogando na América do Sul, uma Olimpíada no Brasil, talvez seja a principal adversária da seleção brasileira. E a Alemanha é aquela curiosidade até um pouco sádica, né? Outra vez uma seleção alemã jogando um torneio importante no Brasil. O que, que vai acontecer, né? Aliás, prudentemente, se quem está ouvindo a gente não sabe, o Brasil não passará pelo Mineirão em hipótese alguma. O Brasil, qualquer caminho que o Brasil faça, não terá Brasil no Mineirão. Até prudente.
Acho bem, bem correto também. Agora,
ainda que o Mané Garrincha é coautor do 10-1, né?
É verdade.
Não esqueçamos que quando passado 7-1, a nossa zaga faz um pênalti com 2 minutos controlando.
E assim, considerando a força dos times, é bastante plausível a gente ter uma final. Isso, agora, antes de começar, né? Se tudo se confirmar, se os favoritos confirmarem, a gente pode ter uma final Alemanha e Brasil. E aí já imaginou Maracanã vendo Brasil e Alemanha na Olimpíada? A Alemanha podendo tirar a chance do nosso ouro?
Aí eu acho que o futebol pare e tem a famosa reunião do futebol brasileiro para repensar. Aí eu acho que repensa, né? Tem 7-1 na semifinal para a Alemanha e vem outro 3-0. No... Onde é o terceiro e quarto, hein? Deixa eu só conferir aqui se é Mané Garrincha. É Mineirão, hein?
Terceiro e
quarto.
Olha
lá, Mineirão. Tem um terceiro e quarto no Mineirão,
ai,
hein?
Meu Deus. Já
não
pensou?
Sei, não. Não sei, não. Não.
Mas aí já foi, né? Eu tô dizendo... Assim, o Brasil não passa pelo Mineirão nos jogos que...
É. Né? Não, é que eu defendo
bem,
que não
você
foi...
Você pode perder a medalha de bronze no Mineirão, beleza.
É que eu defendo que não foi porque o 3-0 da Holanda também me choca. Eu acho que é 10-1, não é 7-1, não. Aqueles 90 minutos também, pra mim, estão no mesmo vídeo, no mesmo quadro.
Será que a Dona Lúcia vai estar na Olimpíada?
Dona Lúcia tá meio calada no Twitter, claro. Eu sigo Dona Lúcia, mas não tem pintado, não. Então é isso, a gente fala amanhã, repercute essa primeira rodada do futebol masculino e fala também da expectativa para a abertura. Não ficamos falando muito hoje porque é informação que vai para lá, vai para cá, agora falam em Gustavo Kirten, né, para acender a pira.
A pira. Inclusive vale a indicação do texto do Fábio Chiorino sobre quem vai ser, né, e ele fala sobre quem pode... Sem, no lugar do Pelé, né, que teve a famosa frase aí nesses últimos dias de que não sei se a Adidas deixa, como se isso importasse alguma coisa quando a gente tá falando de Olimpíada e do maior atleta.
E como,
né,
se o Pelé fosse refém da Adidas, né?
Eu tô com o Pelé, eu vou defender o Pelé, hein? Amanhã eu vou defender o Pelé.
Eu vou ficar bem decepcionado se for ele. A gente vai falar disso bastante amanhã, mas eu vou ficar... bem decepcionado, porque acho que é um momento do Brasil mostrar para o mundo que seu esporte vai além do Pelé, seu esporte vai além do futebol. Eu estou cravando Oscar Schmidt.
Eu concordo com você que o esporte vai além do Pelé, mas eu acho também que é o Pelé, sabe? É o Pelé.
Não, né? É o Beto Carreiro.
Não, não é o Maguila, né? Não é que tão... Não é o Faustão, né? Não é pela figura Pelé. É o Pelé. É o Pelé.
Oh, e... Você crava que não vai ser o Faustão?
Não, eu cravo que não vai ser o Faustão. Mas é que... Pra mim vem muito dessa...
Silvio Santos tá descartado?
Silvio Santos acho que tá descartado. E sobre a coisa da Adidas, eu entendo que o Pelé merece todas as críticas por isso. Mas é que eu não sei, eu ando numa transição de reaproximação com o Pelé. Eu gosto muito do jogador Pelé. E perguntaram pro Pelé se seria ele. Pode ser que já vai ser ele, ele não podia falar. E ele foi lá e disse, eu não sei porque eu tenho compromisso com o patrocinador. Agora sim, Felipe Lobo, se eu amanhã fechei de ganhar não sei quantos mil pra ir comer um bolinho... num evento de...
Um cupcake.
De magnatas russos da Visa.
Um cupcake, naked cupcake.
Aí eu fechei com os caras, eu tenho que estar lá, eu fechei com os caras. Vou ganhar 100 mil pra dar boa noite e ganhar um cupcake, e comer um cupcake. E aí me chamam pra acender a pira, eu vou falar, pô, eu tô com um compromisso lá, eu preciso sim. Assim, Pelé é um senhor, sabe? Eu acho que a gente pega muito no pé dele. E, repito, é o Pelé. É o Pelé. A gente tem que gostar mais do Pelé.
Só pra dizer pro amigo que tá ouvindo a gente que amanhã teremos a ilustre presença de Ubiratã Leal.
O Ubiratã Leal que...
É a inspiração da Wikipedia. Criaram a Wikipedia depois que um americano conheceu, né?
Disse que não chama Ubirapedia, porque no inglês não ia ficar muito boa a pronúncia, né? E amanhã a gente vai travar...
Se um dia Leandro Stein, um homem que nasceu sabendo, e o Ubiratã Leal resolvem fazer uma concorrente da Wikipedia.
Aí complica. Se juntar eles dois e mais o Leonardo Bertozzi... Nós temos um problema, viu?
E amanhã travaremos um grande debate sobre quem acende a pira, porque o Biratã vai ter 140 nomes melhores que Pelé. E eu vou estar com o Pelé. A gente vai pro atleta do dia, Leandro Yamin. Viva Amy Winehouse, essa aí acende a pira que quiser, Leandro Yamin. Meu caro Rodrigo Borges, qual é?
Lembrar que essa pequena sessão que encerra o podcast todo dia é para a gente lembrar de outros grandes atletas olímpicos que não são esses que se vêem todas as listas de melhores de todos os tempos dos jogos. Hoje a gente fala sobre o Dick Fosbury, que foi o campeão olímpico de 1968 no salto em altura, na cidade do México. E o feito dele não é em si a medalha de ouro, mas é porque ele mudou a história da prova dele. O Dick Fosbury, até aquele momento, os atletas eles pulavam de frente para o sarrafo, de frente para o sarrafo, a varinha que você tem que transpor para seu salto ser válido. E ele já vinha treinando passar de costas, como se vê até hoje. E assim ele conseguiu melhorar em 6 centímetros a marca da Olimpíada anterior e conseguiu a medalha de ouro. E foi um choque para o mundo. Ele era um atleta universitário, ele não tinha completado 21 anos ainda. E ganhou essa medalha contra gente que era muito mais importante e favorita do que ele. E a partir dali, aos poucos, se passou a adotar esse tipo de salto, que é você se aproxima na corrida e vira de costas para o sarrafo e transpõe. E esse salto ficou conhecido como salto Fosbury. E esse foi o grande feito da vida dele, porque ele era um atleta universitário, acho que em 1920, quando ele tinha 23 ou 24 anos, ele virou um atleta profissional, adulto, não profissional porque não era permitido, mas adulto, mas ele nunca teve nenhum sucesso depois dessa medalha de ouro. Então a grande contribuição dele foi ter reinventado o salto em altura, reinventar a prova que ele participava, que é uma coisa que quantos na história conseguiram fazer isso? Pouquíssimos, né?
E percam ou ganham alguns minutos de suas vidas com um verbete do Wikipedia High Jump Techniques, que lista todas as formas de você saltar. Nos jogos de escola.
Acho que até um pequeno áudio dele falando.
Vamos ouvi-lo. Eu só ia lembrar que é legal reforçar isso que o Rodrigo falou. Salto em altura você pode pular do jeito que você quiser. E certa vez, Leandro Yamin, jogos escolares de 2002 em São Bernardo do Campo, eu corri o revezamento e o rapaz que ia pro salto em altura faltou. E eu fui pro salto em altura. E começava bem baixinho. Começava com 1,20 m, só o primeiro salto ali para tirar quem não tinha condição. E o professor falou, pode pular como quiser. E os atletas, as crianças, deram mortal. Pularam dando mortal a primeira faixa. Aí depois foram ganhar já com o Fosbury Flop, com o salto Fosbury, que é esse cara aí que o Rodrigo citou. Vamos ouvi-lo?
Vamos ouvi-lo.
I never did. I knew that this style was working for me. I felt that it was probable that some other athletes would be able to use this technique, but I just never imagined that it would become universal, that every high jumper virtually in the world would be using this style. And it's been amazing to live through and watch, and it's great to see today that the athletes continue to improve thanks to this technique.
Well, sometimes... é engraçado que ele fala nesse áudio que ele treinava já esse salto de costas, e ele achava que, ele pensava, bom, isso é o que funciona para mim. E aí ele pensava, bom, outros atletas talvez estejam, se sintam confortáveis para fazer desse jeito, mas ele jamais imaginou que ele estava reinventando o salto em altura, ele nunca pensou nisso. E hoje ele olha para trás e fala, meu Deus, o que eu criei, porque é inacreditável. E o Fosbury, só uma curiosidade, ele virou um dançarino. Ele se casou com a instrutora dele de dança e ele faz uma dança chamada swing dance, que é um pouco aquela dança que lembra o jazz dos anos 20, é uma dança mais antiga. Tal.
Ah, ele é jazz dos anos 20.
Não é um profissional, mas ele é um dançarino.
Legal, boa profissão. Tem quem virou sanduicheira, né? Ou lugar para fazer bife, né? então... grill, né? Grill, dizem grill. É que eu não como carne, né? Então eu uso aquilo só para pôr o pão e a manteiga. Ele dá uma tostada. Valeu, Rodrigo Borges. Até amanhã.
Valeu, gente. Valeu, Lobo. Foi muito legal ter participado. E amanhã estaremos de volta com o Biratã Leal, num programa especial de 4 horas de duração.
Sensacional. Leandro e a mim, de sua parte, tchau.
De minha parte, tchau. Deixem um abraço com o Biratana. Não estarei no estúdio amanhã, mas quero que vocês perguntem se ele sabe, certamente saberá, quem foi digamos, o equivalente a Dick Fosbury no salto com vara. Né? Porque não é possível que desde sempre é a mesma técnica, né? Eu acho que me intriga muito. O salto com vara me intriga demais.
Dizem que no começo eles pensavam que o ideal era se levantar a vara e conseguir subir nela.
É, porque é muito louco você pensar que você consegue com uma vara de 5 metros, finca no chão e enfim.
Eu respeito muito o salto em altura, porque demais, se um dia você morar numa casa alta e você deixou a chave lá, você sabe quem chamar pra pular. Agora, nunca vai ter uma vara, né? Então, salto com vara, eu não entendo direito.
E o salto com vara, só para fazer um último pitaco, é que o mais impressionante é que se vocês olharem fotos e vídeos antigos de salto com vara, não tinha colchão, amigo. Os caras caíam numa mistura de areia com feno.
Viva o feno, né?
Rapaz, hein? Viva os recordes mundiais que tornaram isso perigoso, né? Começaram a cair cada vez mais...
Que loucura, hein? Eu só quero fazer o pitaco final aqui, que segundo disseram, na Olimpíada de 2020 já temos um favorito, né? Pra escalada. É o Peter Parker. Um abraço pra vocês, muito obrigado.
Que é uma grandiosa piada também. Eu me recuso, ano que vem, a comentar o quadro de medalhas da escalada, tá? Eu quero perseguir alguém na Olimpíada, não é só festa. A gente volta amanhã.
Se quiser saber, eu procurei aqui os resultados do último campeonato mundial de escalada e adivinha se não tem chinês ganhando o mundial de escalada.
Eu vou defender que entre crossfit também na Olimpíada, porque a ESPN transmitiu outro dia o mundial de crossfit.
E o homem mais forte do mundo.
É verdade. Essa é uma modalidade já clássica. Inclusive.
Tudo pode ser olímpico, né? Que loucura. Esse é o conceito que a gente fecha, né? E com muito amor no coração, a gente vai nessa. Amanhã a gente pinga de novo em podcast. Pelas 10, 10 e meia da manhã. E segue assim de segunda a sexta até o fim dos Jogos Olímpicos. Até lá, tchau.